Muito bem, gente, agora na programação do Comando Geral, nós vamos falar de esporte, um esporte que talvez é pouco conhecido até para nós aqui na região, mas que ganhou destaque quando um garibaldense foi campeão gaúcho de tiro ao prato, é isso mesmo. O Bernardo Miotis Ganzerla, recentemente, conquistou o primeiro lugar em 3 categorias nesse esporte, praticando por um clube localizado em Garibaldi, até pouca gente sabe que tem um clube de tiro ao prato em Garibaldi. Então a gente convidou o Bernardo para vir até os estúdios para bater um papo conosco, falar sobre esse esporte, como surgiu também essa paixão pelo tiro ao prato. Bernardo, muito obrigado pela tua visita, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade aí de estar podendo falar um pouquinho sobre o esporte e o nosso tiro esportivo.
Bernardo, vou falar um pouquinho então sobre a tua carreira, digamos, é quase, imagino, um esporte amador, né?
Sim, sim.
E como surgiu essa tua paixão, essa tua ideia em praticar o tiro ao prato?
Olha, eu, na verdade, isso é até uma incógnita para mim mesmo, porque meu avô era caçador na época, né? Na época das antigas, mas meu avô faleceu quando eu era mais novo ainda, então eu não tive muito contato com isso, eu nunca nem vi ele atirando, por exemplo. Mas acho que meu pai teve um pouco de influência também, porque ele, quando era pequenininho, ele com todo cuidado, nunca me deixou, né, sozinho, mas atirar com a espingadinha de chumbinho, sabe? Sim. E aquilo ali gerou um gosto muito grande. Mas assim, para te ter noção, eu tenho foto com 2 aninhos de idade com um revolvinho, sabe? Da época dos revolverzinhos do Rambo, sabe? Que tinha. Eu tenho foto desse tipo, assim. Então, eu não sei, acho que é uma coisa que veio... Veio no sangue ali, mas não tem uma explicação muito lógica. Sempre fui apaixonado por tiro, assim.
Aliás, faz um pouco parte da nossa cultura também, né?
Isso, da região.
E é importante até dissociar um pouquinho isso, né, Bernardo? Tu que tá até nesse meio deve saber mais do que a gente. Muita gente confunde um pouco, né, essa questão do tiro esportivo com as armas em si. Então é importante também quando a gente fala sobre isso para dissociar um pouquinho e separar dessa questão da violência, né?
Com toda certeza. Isso que tu falou é importantíssimo para nós, porque o nosso esporte ele sofre um pouquinho, né? Mas ele sofre um preconceito a respeito das armas em especial. E, claro, existem esportes que são simulações de defesa pessoal, né? Enfim, existe tudo isso. Mas o tiro ao prato aqui que a gente pratica, ele é uma simulação de caça, até por questões de preservar a natureza, enfim. A questão da caça predatória para evitar, né? Enfim, o único animal que é possível caçar hoje é o javali, né? Que, inclusive pelo Ibama, tudo certinho, né? Então, o que acontece é que a gente veio, digamos assim, se organizando, né? Evoluindo aos pouquinhos, né? Para que tire esse preconceito, né? Das pessoas. O tiro esportivo, ele é algo feito totalmente dentro das regras. O Exército Brasileiro, ele controla tudo que a gente tem, compra, né? A munição, quanto tu compra, se tu realmente gasta isso, tem todo um controle rigoroso. E é um esporte, eu sempre brinco assim com o pessoal, até os meus amigos, que às vezes, né, veem a arma nossa, né? A arma grande, pesada. Mas é um esporte, assim, ó, eu me sinto como se eu fosse jogar bola e estivesse levando a bola embaixo do braço, né? Não tem perigo nenhum. Claro, o risco, claro, é uma arma, né? Mas as regras são extremamente rígidas, as armas têm que estar sempre abertas, sempre sem munição, tem que usar óculos de proteção, protetor auricular, né? Tem todo E não tem nada a ver com a questão da violência, do que a gente ouve por aí da questão de armas, né? A gente fica muito chateado quando fala em armas, assim, o pessoal já, na hora, assim, um medo gigante, né? Cara, mas é um esporte, sabe? É uma coisa tão bonita, tão legal, tu faz tantos amigos, é algo, me aconteceu algo tão bom desde que eu comecei, né, a atirar, que chega a ser, assim, dói de ouvir falar a questão do confundir com a violência, né? É um esporte como qualquer outro, e é super tranquilo, né? Só faz barulho.
O pessoal costuma fazer essa confusão também quando se fala de artes marciais, de luta,
isso,
né?
Isso aí. Como se o cara fosse uma pessoa que inclusive, pratiquei artes marciais, e na época é a mesma coisa, né? A gente tem o preconceito, né, que o cara que luta algum esporte é um cara que tu vai encontrar na rua e vai brigar contigo. Não tem absolutamente nada a ver. Pelo menos o Paulo Sérgio Tirlone, que sempre foi o meu treinador na época que eu disputei campeonatos também de luta. E ele sempre deixou isso muito claro para nós, assim, né? Ele sempre forçou muito isso e é a mesma situação, a mesma coisa.
E assim como nas artes marciais, acho que o tiro ele deve ensinar muito a questão de disciplina, de concentração, de foco, né?
Perfeito. Tu tem toda a razão. Pra gente, começando que para adquirir uma arma, já tem que começar a ter 25 anos de idade, um pouquinho mais de maturidade, né? A gente cria uma responsabilidade muito grande. Assim, ó, se a arma tiver com qualquer detalhezinho fora, né? Pode dar um porte ilegal de arma, é preso, enfim, né? Tem um monte de problemas. Então a gente se tivesse alguma condição de fazer alguma coisa errada antes de ter, né? A partir do momento que tu tem, tu não vale o risco de perder, enfim, a tua arminha ali, o teu, né, o teu, como se fosse a tua bola para jogar bola, né? Não vale a pena. Então, a gente sabe que hoje tem muita arma fria, enfim, mas no tiro, assim, se alguém ouve falar em arma fria, o pessoal corre todo, assim, porque é muito criterioso, é muito a disciplina, assim, o comportamento na pedana de tiro é algo que é muito cobrado, o silêncio, a concentração, né? É muito rigoroso, assim, a gente cresce muito como pessoa, inclusive, a gente se passa a ser mais responsável. Eu te dou um exemplo bobo aqui, eu nunca fui muito de beber, por exemplo, bebida alcoólica em geral, né? Mas a partir do momento que tu possui armas, e não que tu ande com elas, tu não pode andar com elas, né? Elas são para tiro esportivo, isso, né? Só pode levar até o clube e voltar. Mas a partir do momento que tu tem elas, tu já pensa, poxa, já pensou, tu tá indo para um clube, e aí tu bebe alguma coisinha, então tu já... isso influencia na tua vida pessoal também. A gente cria responsabilidades, a gente, para ter armas, por exemplo, não pode ter nenhuma passagem, nenhum tipo de polícia federal, civil, problemas em justiça eleitoral, enfim, tudo tem que estar tudo certinho, né? Então, mais um motivo pelo qual te obriga a ter responsabilidade, né? Então, eu acho que sim, muda muito, exige muito a responsabilidade, com certeza.
Bom, e como surgiu, Bernardo, essa tua ideia, então, de praticar o tiro? Porque uma coisa é tu ter aquela paixão, talvez, de final de semana, aquela cultura até que vem de pai para filho, né? Como surgiu a ideia de praticar o tiro ao prato?
Bom, na verdade, eu sempre esperei, desde os meus 20 anos, que eu guardei um pouquinho de dinheiro, enfim, né, todo mês, para quando chegasse os 25, poder comprar a espingarda ali, enfim, né? Então... quando eu fiz 25, eu acabei comprando uma espingarda e um riflezinho, que são as armas mais baratas que a gente tem. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um problema muito grande com isso, né? Tem uma fábrica de munição e duas, três fábricas de arma, então, e é tudo muito restrito, né? Então, eu guardei dinheiro, comprei o riflezinho e a espingarda, né? E a primeira que chegou foi a espingarda. Então, eu comecei a ir pro clube, só pode atirar nos clubes, né? Enfim... comecei a ir pro clube e lá pratiquei praticamente um ano, eu ia uma vez por mês e olha lá, quando o clube tinha um evento, que é esse clube dos atiradores, que é o meu clube inicial, o clube do coração, né? O clube que eu fui sócio para poder fazer o CR, né? Porque para te ter as armas, tu tem que ser sócio de um clube, né? Certo. Obviamente, né? Tem que provar que tu atira.
Não é simplesmente chegar lá e
não,
comprar,
não,
né?
Tem todo um procedimento. Demora, eu para pegar a primeira arma, depois dos 25, foi com uns 26,5 quase. Foi quase um ano na época... ainda tinha algumas trocas ali do exército, enfim. Agora tá mais rápido, mas era muito moroso, né? E aí acabou chegando a espingarda primeiro, e eu sempre tive paixão por tiro, a arma bala também, né? Que a gente separa em prato e bala, né?
Certo.
E atirava com espingarda de chumbinho, tudo, e daí como chegou a espingarda primeiro, eu me meti nisso primeiro. E fui brincando, aquele ano atirei poucas vezes, né, no clube, enfim. E aí um dia o pessoal do outro clube, né, do Santo Huberto, que é o que eu representei nos campeonatos, né, me convidou para ir lá treinar, é uma modalidade diferente, né, eu atirava trap americano, né, que o prato sai sempre do mesmo lugar, para várias direções, mas saindo do mesmo lugar, cinco direções. E o compac, que é essa modalidade que eu fui campeão gaúcho, ela sai pratos de todos os lugares, de cima, de baixo, descendo para os lados, né, picando no chão como se fosse uma lebre, né, então aí eu gostei, né, um tiro mais, um tiro diferente, um tiro mais dinâmico, é muito interessante, e daí eu acabei praticando, convidaram de novo, daí no outro ano, que foi ano passado, eu queria atirar, e como o clube não tinha tantas, né, porque é bem trabalhoso de montar tudo, enfim... eu queria atirar, acabei começando a tirar provas, né? Que é o que, eu queria atirar, eu precisava atirar. Então, comecei a tirar provas, comecei a participar, e aí, tanto que as minhas pontuações no começo eram baixinhas, eu não treinei basicamente no ano, porque é um esporte caro, né? Então, eu só fazia as provas mesmo, e foi subindo as pontuações, subindo, comecei a participar de mais coisa. Tem um amigo meu de Bento, o Patrick, que também ele é meio, né, loucão, assim, adora participar de tudo, adora dar tiro, assim, então a gente se juntou ali, foi para tudo quanto é prova. Teve dias que a gente chegou a fazer 570 quilômetros num dia, porque aí pegou duas modalidades num dia só, né, para participar. Então daí começa, né, a misturar tudo isso e foi indo, assim, foi foi participando, foi basicamente o ano todo, né, assim.
Foi quase um processo natural, assim, foi acontecendo.
Foi acontecendo, né, quando eu vi, estava participando, quando eu vi, juntei com outro amigo ali que também participa muito, o pessoal do clube extremamente prestativo, extremamente acolhedor, né, não quero fazer nomes, mas me obrigo a citar o nome do Enivar Zene, que é um cara que puxou muito ali, sempre teve a total disposição, e todo o restante do clube, fora as amizades, né, que tu cria amizades, em geral, o pessoal é um pouco mais velho do que eu, né, o pessoal das antigas que caçava e acabou, sim, né, como não pode mais caçar no Brasil nenhum tipo de ave, enfim, acabou migrando, enfim, e aí tu cria amizades, tu cria um, né, e aí não tem como não, né, não, como não gostar, como não entrar, e aí foi, quando eu vi, tava no fim do ano, tinha feito várias provas, conta as melhores, né, de cada modalidade, e acabei conseguindo indo bem.
E tu levou o título gaúcho em três categorias, né? Que categorias são essas? Tu falou uma da Compact, né?
Compact. Na verdade, como é que funciona? Tem várias categorias, né, de tiro esportivo e ao prato, né? Tiro ao prato, que é tiro com espingarda, né? Eu comecei participando do Compact, que é esse que eu te falei, que eles convidaram para treinar lá. E fui numa prova, fui em outra. Daí, nesse meio tempo, tem um como se fosse um Compact, só que é o Compact Serra, né? Que é só da região, certo, aqui, mas é a mesma coisa. O pessoal vai atirar, convidou, o pessoal apoia, incentiva, né? Que nem eu te falei ali. E aí, então, eu digo, não, vou também, então, né? Com o pessoal, a gente vai não, é que é um, né, é um vício ali, né? Não tem, o pessoal é muito gente boa, é um esporte muito divertido. Assim, ó, ao contrário do que talvez alguns pensam, né? Não existe violência, não existe. O pessoal é totalmente, assim, da paz, é tudo super muito... É muito tranquilo, sabe? Daí tu começa a se tornar até uma válvula de escape, né? Um lugar pra te acalmar, pra te ir lá no clube, almoçar com o pessoal, né? Fazer a tua provinha. E o skeet, que inclusive é uma modalidade olímpica, que eu consegui também o campeonato, foi muito aleatório, assim. O Patrick, esse meu amigo de Bento também, que atira com nós, ele é um pouco mais jovem também. Um dia nós fomos atirar uma prova de compact e tinha o skeet, só que o skeet é uma modalidade bem mais difícil, né? São pratos muito mais rápidos, enfim, é, tanto que tem pouca gente que participa, assim, né? E ele disse, ah, vamos atirar, já que estamos aqui. Ele, né, adora dar tiro, eu disse, tá, vamos então, né? E atiramos uma. E como era a prova, contou já, né? A gente não foi muito bem, mas conseguiu né, atirar, entender o esporte, e daí, imagina, né? Começamos aí nas próximas, até que completou o campeonato. Eu fiquei em primeiro e ele em segundo, inclusive.
Nossa, olha só.
Ele ficou vice-campeão de skeet. Da categoria, né? Sim. Que daí tem todas as categorias dentro do esporte, né?
Ou seja, aquilo que começou para ti, talvez, como uma válvula de escape, como um passatempo, se transformou, então, num torneio, num campeonato e em títulos, né?
Acabou gerando um pouquinho de sorte, uhum, aqui de garra ali, mas no final deu certo.
E tu chegou a aumentar, assim, a tua prática, o teu treinamento, conforme foi passando o ano, tu sentiu essa possibilidade de ser campeão?
É, na verdade, eu comecei na brincadeira, assim, né, justamente para poder atirar, né, a espingarda em casa, não podia sair com ela, né, e quando eu comecei a ver que algumas provas eu acabei indo bem, o pessoal muito sempre atencioso, sempre elogiava, bah, parabéns, né, tu tá indo bem, nossa, isso aí foi um estopim, né. E eu acabei me puxando um pouquinho mais, assim, só que, como tu disse, eu acabei não treinando, né? Os treinos, por ser até, como disse, um esporte caro, enfim, eu acabei indo direto para as provas, né? Então, eu não aumentei a intensidade de treinos, mas as próprias provas se tornaram treinos, né? Porque eu fui evoluindo aos pouquinhos. Se tu olhar minha pontuação, por exemplo, no skeet, ela começou numa pontuação e até o fim quase dobrou, né, o total de pratos que eu consegui acertar, porque eu conheci a modalidade já disputando o campeonato, certo, mas como vale só as melhores provas, por exemplo, o skeet são 9 provas, vale as melhores 5, então aquelas que eu fui mais com pontuação menor no começo
foram
descartou.
Os seus treinos, né?
Isso aí, acabou sendo os treinos, perfeito, exatamente.
Tu falou dessa questão da nossa cultura aqui da região, né, tem muita gente que pratica o tiro aqui na nossa região, no teu clube, no clube que você começou. Esse primeiro clube que você citou também é em Bento?
Sim, esse é em Bento. Na verdade, a gente costuma dizer que os dois clubes são em Bento, mas sim, como eu disse, né, o de Tamandaré aqui, o Santo Huberto, é de Garibaldi. Embora muita gente de Bento lá.
Territorialmente,
né? Territorialmente é Garibaldi, mas o pessoal considera Bento.
Tamandaré tem esse vínculo com Bento Gonçalves.
Exatamente.
Também. Né?
Assim, não é um esporte que tem tantas, né? Não tem tantos competidores, mas está crescendo muito, muito, muito. Só para te ter uma noção, nos últimos 2-3 anos, se falava aqui da região Garibaldi, Barbosa, Bento, aqui por aqui, em 7 atiradores que competiam o gaúcho, por exemplo. E agora nós estamos falando de 22, né? São, era 34 provas, participações em provas, né? Independente da categoria ou quantos atiradores, média de 34 participações no ano, agora passa de 200 por ano. E 34 só eu fiz esse ano, né? Uhum. Que era o que, mais de 34 na verdade, que era o que se fazia no ano todo em 7 atiradores, né? Então é um esporte que está crescendo muito. Isso, eu digo, o compact, né? O esporte que a gente chama, o percurso, uhum, de caça, são modalidades que simulam a caça, né? Tem várias outras, né? O trap americano, enfim, fossa olímpica, essas todas já existem há muito tempo, né? Mas ainda assim não tem tantos atiradores, mas está crescendo muito.
Inclusive, nessa questão olímpica, tinha uma mulher de Bento Gonçalves, né? Que acho que chegou aí para as Olimpíadas também. Fugiu o nome dela agora. Janice, talvez?
As Olimpíadas, eu teria que ver de qual categoria, né? De qual
alguns, modalidade. Mas eu lembro de uma...
Mas como eu te disse, eu entrei há pouco tempo, eu nem os nomes sei.
Essa é um pouco mais das antigas, assim, de uns 10 anos, acho. Já faz uns 10 anos. Eu lembro de uma Bento Gonçalvense que costumava, que era campeã de tiro.
Que atirava. Nós temos o pessoal de Bento, inclusive o público feminino, para te ter noção. Nós temos aqui da região do Rio Grande do Sul, uma menina chamada Jorge, que compete o skeet, por exemplo. Ela tem uma pontuação muito, muito boa, muito acima da minha, inclusive. Uhum. Ela é atiradora olímpica, ela tem um patrocínio, não sei te dizer exatamente como é que funciona, mas ela já atirou sul-americano, se não me engano, até já ganhou. O pessoal da região, uhum, aqui é muito forte. Tinha aqui em Garibaldi também o falecido André, que também atirava, se eu não me engano, ele também conquistou algum campeonato, assim, mas, uhum, pelo menos pelo que eu falei com o pessoal do clube, nos últimos 7, 8 anos, aqui, eu questionei eles, porque eu sou tão novo que eu até falei, é um pecado eu vim aqui falar alguma coisa, porque, uhum, o pessoal lá já atira mais tempo, né? Mas eles teriam mais informações, mas a questão é que, pelo menos nos últimos 7, 8 anos, aqui na cidade não teve nenhum campeão dessas modalidades, né, do tiro em específico. É um esporte pouco conhecido, mas está se difundindo muito, assim, muito, muito, cada vez mais. E tem pessoal, o pessoal aqui da nossa região em específico tá evoluindo.
Interessante isso que tu falou do público feminino, né? Porque por vezes nos parece um esporte mais masculino, né?
É, pela tendência das antigas, claro, né? E também existe um pequeno preconceito, mas assim, ó, não é mais assim. O pessoal das antigas acaba levando as filhas, por exemplo, uhum, que acabam criando aptidão. Até tem um amigo de Bento, o seu Pilete, ele até sempre diz, né, eu não posso levar as filhas pro ele, se não, ele tem 3 filhas, diz que não pode levar pro clube, porque se levar elas tornam toda a munição dele. Então tem sim, elas são, as mulheres, querendo ou não, elas têm um capricho, uma concentração maior, eu diria que talvez uma facilidade nesse sentido maior. Uhum. E tem sim, no clube sempre tem a Adri lá do clube, que eu mesmo participei lá no comecinho, lá no trap americano, né? E aqui em Bento também tem as mulheres. É como são categorias diferentes, a gente acaba focando bem na nossa, né? Cada um tem o seu, uhum, trabalho para fazer ali, mas tem sim, sempre tem mulheres participando, e inclusive é um convite para quem, para as mulheres, claro, e para os homens, quem quiser conhecer o esporte dentro das várias modalidades de tiro, a bala e o prato, né? Tem os que simulam caça, que é essas que eu te falei que eu participei, né? Uhum. É muito tranquilo, é só ir lá no clube, o pessoal te entrega um protetorzinho, tu bota ali, fica assistindo, é extremamente seguro, sabe? A linha de tiro é lá da frente pra frente, uhum, né? A gente nem chega perto. Então, é muito, pelo menos conhecer, sabe? Sim. Cada pouco aparece alguém, vem, conhece, quando vê, tá tirando. Pessoas que nem imaginavam, né?
Bacana. Uhum. Esse clube em Tamandaré fica onde, Bernardo?
Esse clube em Tamandaré, na verdade, o Santo Huberto, né? Ele é justamente o clube caça e pesca de Bento, uhum, né? Ele fica ali em Tamandaré, ali, logo depois dos trilhos do trem ali, do posto, né? Que a gente fala. Um pouquinho antes de acabar o asfalto ali, né? À direita ali, de quem tá indo pra Garibaldi, pra lá, né? Uhum. E é um clube com uma estrutura gigante, até eu tava te falando antes, é um clube que tem, meu Deus, assim, eu já tirei em vários clubes aqui da região, e eu particularmente, não é porque é da região, como eu te disse, né? Uhum. Até eu sou sócio de um outro clube, se fosse parar pra pensar, né? Uhum. Mas atirei por eles, tamanha a receptividade deles, né? E ele é um clube que tem uma estrutura gigantesca, assim. Inclusive é um clube geral, né? Ele tem pedanas de tiro à bala, tiro ao prato, trap, fossa, os compacts eles marcam, enfim. E percurso de caça também, eles montam, que é várias modalidades, né? E eles têm todo o restante lá, piscinas, salões de festa, eles têm rio, lago, o riozinho ali, o laguinho, uhum. né? Eles têm uma estrutura bem grande. Daí, imagina, né? É quase que um lazer ir lá.
Sim.
Às vezes a gente fica 2, 3 horas ali sentado, vai lá, atira, depois volta, né? É um clube bem grande. E o dos atiradores, que é o clube que eu me associei primeiro, ele é um clube que fica lá no Barracão, lá no interior, entre aspas, uhum. né? De Bento. E é um clube um pouco menor, um clube, mas assim, um clube fantástico, assim, dá um orgulho no coração, porque também pessoas simples, queridas, sabe? Pessoas, bah, eu lembro de cada situação que a gente atirou lá, enfim, uhum. pessoal até não sei explicar, é uma sensação muito boa, assim, pessoal muito receptivo, muito carinhoso, sabe? Uhum. E ao contrário do que as pessoas imaginam num clube de tiro,
Sim.
né? Pessoas, sei lá, né? Brutas, né? Uhum. Pelo contrário, o pessoal é muito, muito, muito querido. Principalmente o pessoal de mais idade ainda, o pessoal que caçava e que agora tá ali, nossa, tu passa uma tarde ali conversando e quando vê, chega em casa mais tarde do que previa, né? E tão bom que é.
Tu falou em que foi quase que ao acaso, né? Tua participação em competições e tal, e esses títulos te animam? Dá para pensar em algo para seguir nessa linha, Bernardo?
Nossa, como eu te falei, como eu não imaginava, né? Até esse retorno todo, essa oportunidade toda, para mim é, né, fantástico. Até falei pro pessoal do clube lá, o quão bom é poder divulgar o esporte, né? Mas falando de mim, assim, a gente tem planos, né? De ir conhecendo, sabe? Ir mexendo, ir fuçando, né? Para uhum. Sentindo o que mais tem, né? Tem um monte de outras modalidades que eu também um dia vou querer atirar, né? Porque tem muita coisa. Mas, assim, se tem expectativa, ano que vem eu vou tentar continuar atirando, né? O gaúcho em outra modalidade agora. Eu vou tentar atirar o percurso de caça, né? Que é semelhante, mas daí não é no mesmo lugar. Tu vai andando no mato, né? Tem os postos e dentro do mato lá eles montam um local para te atirar nos pratos, uhum. né? Então é uma prova maior, né? Uma estrutura maior. Eu vou tentar atirar também ano que vem, né? Mas sem como se diz, sem grandes treinos, né? A questão de valores também, né? Esse ano eu fiz o que tinha que fazer, agora uhum. eu tenho que segurar um pouquinho. Mas sim, e a gente está vendo também para o ano que vem, se tenta competir de uma forma bem singela, assim, mas tentar até talvez competir um brasileiro. Mas, como eu disse, né, nem se parou para pensar ainda, porque eu nem ainda engoli direito que eu conquistei alguma coisa. Eu até falei para os amigos, né, eu só queria ganhar o gaúcho de alguma coisa, só no sentido, Sim. né, não é só, uhum. né. Mas quando veio a notícia ali de tudo que deu certo ali, enfim, nossa, né, dá sim um gás grande para a gente tentar mais, né. Como eu torno isso um lazer, aquela ambição do dia a dia, do trabalho, de querer fazer tudo bem feitinho, sabe? Eu tô tentando aliviar um pouco isso, né? Então tô deixando acontecer, mas com certeza, na cabeça aqui fica martelando ali, tentar alguma coisinha a mais. Sim.
Tem aquela vozinha lá.
Vai. Bem por aí.
Aliás, o tiro, para quem não conhece, fazendo um pitaco de história, a primeira medalha olímpica da história do Brasil veio com o tiro, né?
Sim, sim. Veio com as tiro, Olimpíadas, né? eu não me recordo o ano, não.
1920.
Né? 1920. Foi sim, imagina, a nossa região, como falou, é muito forte. E, claro, a nossa cultura do tiro, vamos falar de tiro olímpico, né?
Uhum.
O trap americano, a fossa olímpica, o skeet, né? Que é uma das que eu consegui o campeonato. São modalidades muito antigas e praticadas no mundo inteiro. Por isso, das Olimpíadas, né? As outras modalidades, tipo essas que simulam caça, elas são novas, elas vieram para o Brasil há pouco tempo, são provas que a FITASC faz, né? Que é uma organização mundial. E aqui no Brasil, a Federação Gaúcha assumiu, embora é a Gaúcha, mas assumiu as provas, né? Então, o tiro olímpico, né? Específico com espingarda, né? A nossa cultura aqui da região, principalmente, é muito forte, né? E o brasileiro só tem a gente tem um problema de que a cultura das armas em si, não, problema no sentido assim, não que eu concorde que as pessoas deveriam ter armas, né? Eu discordo que as pessoas poderiam andar armadas, né? Eu acho que poderia ser até um problema isso, mas se bem que para ter uma arma tem que passar em muitos testes, então também tem isso, né? Mas a nossa cultura com armas em si, ela é um problema, porque uma arma nossa aqui no Brasil, que é vendida por um valor X, fora do Brasil ela é vendida por muito menos preço e ainda tem que ir até lá, por exemplo, né? Então a gente tem um problema que não é uma coisa bem disseminada, não é uma coisa fácil, né? Uhum. A gente guarda dinheiro muito tempo para tirar, sabe? Uma caixinha de munição a gente leva embaixo do braço, uhum. né? Então não é tão simples. Pega um americano, por exemplo, ele paga $9.30 uma caixa com 25 cartuchos, né? A gente paga R$50 a R$75, então se tu fizer as conversões, né? Então, não me impressionaria se um deles ganhasse uma competição, o cara dá 500 tiros no fim de semana. Aqui, para dar 500 tiros no fim de semana, tem que trabalhar 2 meses.
Tem que ser milionário.
Então, né? Aí, então, a gente tem essas limitações também. Então, o povo tem garra, a gente quer, né, vencer, mas não tem um apoio, digamos, não que seja culpa de ninguém, mas não é um país que dissemina muito isso, né? Uhum. Então, realmente, o Brasil, por ganhar isso, realmente é uma glória, né? Porque não é uma modalidade, não é um esporte tão conhecido, tão divulgado, né? As pessoas ainda assimilam com a violência, que a gente falou, enfim, e não tem absolutamente nada a ver. Se passar uma tarde no clube, eu duvido que alguém vá assimilar armas com violência, né? Claro que existe, obviamente, a arma é uma facilitadora da violência se tu não souber usar, mas ainda mais essas armas de competição nem tem como usar em defesa, né? Não é um... Até a munição que a gente usa são chumbinhos fininhos, isso para defesa pessoal nem serve, né? Então... É bem diferenciado mesmo, né? Existem os esportes que simulam a defesa, aí sim, saque rápido, né? Duelo, tira o alvo com pistola, revólver, e o prato, né? Que é bem separado. Prato e caça. Sim. É diversão, né? Focado à caça, né?
Bacana. Bernardo, muito bom conhecer a tua história, cara, foi muito bacana até... Também fala um pouquinho mais, né, sobre esse esporte, que como você disse, né, não é tão, assim, é praticado, mas não é tão difundido, né, aqui na nossa região. Parabéns, cara, pelas conquistas, sucesso, e quem sabe aí 2020 seja mais um ano de conquistas para ti.
De conquistas, muito obrigado, eu agradeço enormemente a oportunidade. Eu não falo em meu nome, eu falo em nome de todos os atiradores, que a gente sabe que é uma luta muito grande para tirar o preconceito e difundir o esporte, enfim... E o pessoal é muito esforçado, é muito amigo, é muito trabalho em equipe, sabe? Então é uma oportunidade muito boa para nós mostrarmos, aí convidarmos, inclusive, para quem quiser conhecer. Tem as redes sociais, conversa com todo mundo ali. A gente sempre vai acolher. Então, realmente, agradeço muito a oportunidade, agradeço a parabenização. E sim, com certeza, ano que vem vamos tentar mais alguma coisinha também.
Com certeza. Com certeza. Nesta manhã de quinta-feira, conversamos com o garibaldense Bernardo Miotis Ganzerla, campeão em 3 categorias no tiro ao prato. Essas categorias que o Bernardo nos trouxe, que são bastante praticadas aqui na nossa região. Podemos conhecer um pouquinho mais também sobre esse esporte. Temos um intervalo comercial agora, depois na volta tem um espaço de arquitetura, participação da arquiteta Alexandra Nicolini Brufato, no próximo bloco.